Seja bem-vindo. Na conversa capital desta semana recebemos Licínio Pina, Presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola, a cumprir já o seu segundo mandato. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo-lhe por perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal.
Antes de mais, muito obrigado. Eu definiria capital como o valor intrínseco das pessoas e das empresas. E neste momento em Portugal faltará muito capital, principalmente de confiança.
No vosso caso, os resultados que apresentaram, os últimos resultados que apresentaram foram positivos, um pouco em contraciclo com o que se passa no setor. Como é que justifica esta performance do crédito agrícola no contexto atual?
Bom, nós apresentámos o resultado de 2016 com aproximadamente 60 milhões de euros positivos. Evidentemente que tem havido nos últimos tempos problemas ao nível de vários bancos, essencialmente por erros de gestão passados. Nós temos tido uma gestão mais prudente, o nosso próprio modelo é resiliente e é diferenciador do restante, e eu atribuo esta resiliência ao modelo do crédito agrícola, que é o modelo cooperativo.
Mas esse modelo é para continuar ou vai sofrer alterações? Porque ficámos também a saber recentemente que, independentemente de ser um modelo cooperativo, que vocês gostariam de avançar como sociedade anónima. Porquê?
Não é bem assim.
Então, explique-nos.
Eu posso explicar. Nós regulamos-nos pelo regime jurídico do crédito agrícola mútuo. E o regime jurídico, desde sempre, institui na cabeça do grupo, que é a Caixa Central, também a sociedade cooperativa. Nós temos vindo a perceber de que, por ser cooperativa, a Caixa Central é pouco ágil no mercado e, portanto, necessita, a exemplo dos outros grupos cooperativos da Europa, praticamente todos, sei lá, nós somos acionistas de um banco em Espanha cooperativo e é também uma SA, e, portanto, nós temos a possibilidade de, transformando a Caixa Central em SA, ter outra agilidade de mercado que não temos e adaptarmos à mesma realidade que têm os outros bancos cooperativos na Europa.
E isso passa por ter novos acionistas?
Não. Só poderá passar por ter novos acionistas se for necessário. Há uma limitação legal. Sendo cooperativa, há sempre um impedimento de poder aportar capital externo, porque apenas os cooperantes o podem fazer. Portanto, estamos a falar apenas na Caixa Central. Nas caixas agrícolas, elas serão sempre cooperativas. O modelo é cooperativo. Portanto, a base é cooperativa, a cúpula pode ser participada e será participada por todas as caixas cooperativas. E,
portanto, o que nos está a dizer é que a alteração deste modelo servirá, sobretudo, para a Caixa Central ter um maior acesso ao mercado, ter acesso à liquidez.
Agilidade no mercado.
E também, ter mais acesso à liquidez.
A liquidez não necessita de liquidez. Nós temos um excedente enorme de liquidez. Nós apresentámos os indicadores do ano 2016 e podem verificar que não chega a 70% o resto da transformação. Portanto, não é liquidez que necessitamos. Pode, por mera hipótese, haver uma necessidade de acudir capital ao grupo central e as caixas não terem possibilidade de o fazer. E só para salvaguardar essa situação é que então haveria necessidade de alterar o sistema societário.
Porque de resto,
sendo que sim, as caixas agrícolas são as únicas acionistas, transformarão os seus títulos de capital em ações preferenciais e serão elas as donas da Caixa Central.
Portanto, a presença de capital estrangeiro continua fora do vosso ADN?
Não necessitamos e também está completamente afastada a hipótese de entrada de capital ou estrangeiro ou nacional.
Mas diga uma coisa, tiveram abordagens nesse sentido?
Abordagens de quem? Do mercado?
Do mercado?
Não. Isto é também o próprio regulador, enfim, nos tem vindo a sugerir que para mitigar esta questão de necessidade ou não de capital, pudéssemos ter uma outra agilidade no mercado.
Quando é que contam que este processo possa estar concluído?
Nós gostaríamos que este processo é que esta transformação, ou este pedido de transformação da Caixa Central para a Sociedade Anónima, é apenas uma das questões que nós colocámos na alteração do regime jurídico. A alteração do regime jurídico é muito mais lata, muito mais alargada. E, portanto, desde logo, a própria consolidação do Grupo Crédito Agrícola. Nós pretendemos consolidar o grupo, de modo que, como é conhecido, há 5 caixas agrícolas estão fora do sistema integrado, chamado Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, e, portanto, tem que haver uma decisão sobre essa questão de caixas fora e caixas dentro, porque ninguém percebe, porque é que umas estão fora e outras estão dentro, e porque todas são caixas agrícolas. Portanto, e se forem caixas agrícolas, têm que estar todas unificadas num único grupo e não separadas.
Portanto, essas que atualmente estão fora, como está a dizer, é que o novo regime jurídico terão no mínimo que mudar de nome.
Exatamente.
E por que razão é que essas caixas estão fora?
Olha, há algumas que ficaram de fora logo quando foi constituído o próprio SICAM, o chamado Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo. E eu penso que na construção da lei, quem a pensou à data, e já lá vão cerca de 30 anos, pensou para que houvesse a possibilidade de umas estarem dentro e outras estarem fora. E, portanto, houve algumas que decidiram nunca entrar, e houve outras duas que pensaram, estando dentro, saíram. Há cerca de 20 anos havia alguns problemas de gestão ao nível da Caixa Central, houve concorrência eleitoral, e isso criou e deixou feridas, e as pessoas saíram, portanto, abandonaram o sistema.
Essa alteração do regime jurídico vai levar também uma maior independência na gestão? Vai ter influência também na forma de gestão?
Vai ter influência na forma de gestão, mas não na independência da gestão das caixas agrícolas. A independência manter-se-á tal como agora.
E com as
mas
alterações,
há a obrigação,
já fez, sim.
Obrigação, antes pelo contrário, de alinhamento com as políticas definidas pelo grupo, isto é, pela Caixa Central.
Que não existe atualmente.
Existe porque há um grande esforço de boa vontade de toda a gente em estar alinhado. Mas se quisesse dizer que legalmente não existe, não. Podem não ter esse alinhamento.
E com essa alteração passarão a ter esse alinhamento.
Esse alinhamento.
E a obrigação de cumprir.
Sim,
e
passarão a ter também a possibilidade de fazer operações que não, as quais estão vedadas atualmente e que, portanto, as caixas agrícolas transformar-se-ão num caminho mais de bancos universais do que propriamente apenas bancos relacionados com o setor primário, que atualmente fazem, mas em regime de contrato de agência com a Caixa Central.
Isso significa que a Caixa Central passará também a ter mais poder sobre as outras caixas ou não?
Significará que a Caixa Central, com a alteração da lei, terá mais instrumentos para fazer o alinhamento total do grupo.
E com que consequências, do seu ponto de vista?
Não, as consequências são as que temos agora.
Nós, ou seja, essa alteração nós tem um objetivo,
sim,
não é?
Sim, tem
um
objetivo.
Sim.
Nós, na lei, já temos a possibilidade, a Caixa Central tem a possibilidade de, quando uma caixa está em desequilíbrio económico e financeiro, intervir, afastar a administração, afastar mesmo a administração, e colocar administradores provisórios nomeados por a Caixa Central. Portanto, isso já existe na lei. O que existe na lei, mas é difícil de executar tempestivamente. Isto é, quando lá chegamos, depois de percorrer os passos todos, que é necessário pedir autorização ao Banco de Portugal, que é necessário dizer às pessoas, olha, nós vamos intervir, e eles têm que se pronunciar. Portanto, não faz qualquer sentido estar a perguntar às pessoas se querem sair ou se vão sair. E, portanto, nós queremos ultrapassar isso. Quando há um desequilíbrio económico e financeiro, queremos imediatamente intervir.
Portanto, ter mais agilidade,
sim, sim.
E para intervir, um pouco até, se calhar, quase título preventivo, prudencial, não é?
Sim. Nós, quando temos determinados alertas, nós temos um sistema de alertas na Caixa Central que nos indicam se há desequilíbrios numa determinada caixa ou se há procedimentos mesmo que nos obriguem à intervenção. E já tivemos casos em que esses procedimentos foram a nível societário. As pessoas não se entendiam. Portanto, não se entendiam, afastámos todos. E, portanto, e foi o que aconteceu.
As caixas associadas estão de acordo com esta mudança?
Estão todas de acordo.
Há pouco falava da questão da liquidez e de como isso não é um problema para vocês. Isso significa também que o que faltam são projetos para financiar?
Falta. Nós temos vindo a assistir nos últimos tempos e provocado por esta crise económica e financeira de falta de procura de crédito. Mas nós temos outro efeito, é que estamos a notar a chegada de demasiada liquidez ao grupo que não consegue drenar. Isto é, os depósitos estão a crescer muito. As pessoas estão a depositar muito dinheiro no crédito agrícola. Eu atribuo isso eventualmente à reputação bancária que atualmente existe Estamos e que eventualmente vê no crédito valor agrícola um banco de refúgio e que pode, portanto, garantir-lhe outra sustentabilidade que eventualmente outros possam não garantir.
Estamos a falar de que valores, já agora, para termos uma noção,
Os valores, nós ainda recentemente tínhamos 10 mil milhões de depósitos, atualmente temos mais de 12 mil milhões. Portanto, é assim que estamos a crescer. E para lhe dizer que, portanto, a liquidez está a entrar em demasia e, ao mesmo tempo, na parte do ativo, não está a ser conseguida aplicações em crédito. Por outro lado, há também que dizer que nós somos bastante restritivos nas análises de risco que fazemos. Portanto, temos bastante cautela. Eu, especialmente, tenho desde sempre uma vocação especial para não concentrar. Fujo da concentração, seja em depósito, seja em crédito. E, portanto, temos um regime de dispersão do risco no próprio grupo que criamos. Quando as operações são de algum valor elevado, a própria Caixa Central os assume só por si e distribui-as também por outras caixas, de modo a que o risco seja disperso e o balanço do grupo suporta qualquer impacto que haja negativo, mais do que o balanço único de uma caixa ou de uma caixa central. E, portanto, por outro lado, não nos metemos em grandes créditos de valores muito elevados, principalmente com algum risco. Não.
Qual é que é o peso do setor agrícola no crédito concedido pelo conjunto das caixas?
No conjunto do setor, digamos assim, do setor primário, sendo que as pescas aqui têm pouca relevância, porque nós não somos um banco muito ligado às pescas, mas temos mais de 20%.
E isso, a vossa intenção é prosseguir esse caminho, intensificar essa área ou é diversificar?
Nos últimos tempos tem havido uma grande afluência de pessoas jovens ao setor agrícola, com projetos novos, com ideias novas, pessoas com formação superior, que dominam línguas, principalmente o inglês, e, portanto, com novas visões. E têm aparecido projetos muito interessantes no campo da agricultura em determinadas áreas específicas. E esses projetos nós estamos a apoiar. E queremos continuar a apoiar. Nós queremos continuar a ser o banco parceiro dos agricultores. E, portanto, é nessa aposta que nós continuaremos.
Mas...
Sendo que nós não somos alheios ao crescimento do turismo, ao crescimento dos serviços, aos créditos à habitação, que já tem um peso significativo nas carteiras de crédito, mais de 30%, e, portanto, aí também às empresas, essencialmente às de bens transacionáveis, onde estamos a crescer bastante.
Qual é a percepção que tem do risco atualmente? Ou seja, em termos de mercado, no crédito às empresas, qual é a percepção do risco que existe?
As empresas têm vindo a ter um problema de falta de capital. E aqui é o outro capital, não aquele capital.
Exato.
Que eu referi há bocadinho. E essa é a grande dificuldade. E também houve aqui tempo, penso que agora estarão os empresários já com nova postura, mas houve muito tempo em que as empresas alavancavam muito nos bancos, portanto, assentavam o seu crescimento em dívida e não em capital dos próprios acionistas. E muitas vezes alguns acionistas levantavam empréstimos junto à banca para aportar capital às empresas. Portanto, isso não é possível fazer-se. Portanto, o capital tem que ser mesmo capital direto dos acionistas. E há aqui uma ligeira inversão, inclusivamente com instrumentos financeiros criados pelo próprio governo, que estarão a tentar resolver o problema da capitalização das empresas.
E as já
empresas,
sente isso, não é?
Nota-se que já têm um bocadinho mais de confiança. Tal confiança começa a crescer, a economia começa a crescer. Há um bocadinho mais de procura de crédito, mas há um rastro muito grande de atividades imobiliárias e conexas que deixaram muitos problemas nos bancos e nas próprias empresas.
Esse também é um problema, ou seja, essa questão do mal parado também é um problema para vocês, ou não?
O crédito mal parado existe. Sim. Em todos os bancos. Um com maior dimensão, outros com menor. Mas isso faz parte da atividade. Nós temos uma atividade de risco, a atividade bancária é uma atividade de gestão de riscos e, portanto, nós não somos imunes também a esses riscos que estamos na atividade. O que nós temos que fazer é a mitigação do crédito vencido é feita na concessão, não é depois. Na concessão é que temos que ter os máximos cuidados para que não caia em vencido. Evidentemente que há vicissitudes da vida, várias, que no entretanto e no percurso do serviço de dívida podem acontecer. Mas para isso o banco tem que se acautelar com garantias.
Mas qual é a proporção do crédito mal parado no vosso caso? Ou seja, é que claro, há bancos em que foi complicado, não é?
Agora há terminologias um bocado diferentes.
Certo.
Há os chamados NPLs,
sim.
Depois há os chamados NPEs, depois há o crédito vencido. Portanto, se lhe disser que qual é o rastro de crédito vencido, o nosso rastro de crédito vencido é de cerca de 5%, não é? Os NPLs é um conceito mais alargado. Mais. Os NPS também. E, portanto, eu não vejo que haja grande problema na banca, que tem-se vindo a falar, que há problemas de NPLs, há problemas de NPLs. Sim. Eu não vejo que haja problemas de NPL, desde que os bancos tenham capital suficiente para acudir a esses NPLs.
E, portanto, é esse o princípio que aplica também no seu caso,
pois,
não é?
Claro.
Portanto, está tranquilo com essa
tranquilo
situação?
Tranquilo relativamente a isso. Não, não vejo sequer necessidade da criação do dito veículo. Evidentemente que há...
Bad bank, não é?
Sim. Sim, há bancos que certamente necessitarão, mas há aqui uma questão que nunca ninguém conseguiu responder. Quem é que vai assumir o prejuízo? Se forem os próprios bancos, o problema continua na mesma. Eles já o assumiram. Lá está.
Ainda relativamente à questão da concessão do crédito, a questão dos fundos estruturais, no vosso caso, já está a fazer diferença, vai fazer a diferença, nomeadamente no que toca ao vosso relacionamento também com as autarquias a nível regional?
Nós temos um excelente relacionamento com as economias locais. Aliás, o Crédito Agrícola é um banco que está vocacionado para o desenvolvimento das áreas do locais, da economia local. E, portanto, temos um relacionamento ótimo com as autarquias. Apesar deste relacionamento, não somos o banco maior financiador das autarquias. Porquê? Porque as autarquias lançam concursos e há bancos que oferecem taxas de remuneração do crédito mais baixas que as nossas. E, portanto, e perdemos muitos desses concursos, mas alguns ganhamos.
E acha mas não que, é... que essas taxas que estão a oferecer estão a ir além do que aquilo que podem efetivamente, ou não?
O que eu penso, sim, é que está a viver-se um momento, eu diria há cerca de ano e meio, que estão a cometer-se erros que já se cometeram no passado, em que verificamos que há um grande desalinhamento no mercado relativamente às taxas ativas e às taxas passivas. Nós temos players no mercado que estão completamente desalinhados na remuneração dos depósitos e completamente desalinhados na cobrança do crédito, das taxas de remuneração do crédito. E, portanto, isso preocupa-me de alguma maneira.
E já deu nota dessa preocupação ao regulador?
Já. Isso é uma questão de regulação macroprudencial.
E que portanto, resposta obteve do regulador?
O regulador faz o seu papel e, portanto, eu não escrevo, não faço isso, mas em conversas com as pessoas temos esse tipo de conversa e, portanto, eles pensam que sim, que há um problema. Nós temos um banco de resolução, um banco que foi resolvido, não é? E que está a atuar no mercado. E está a atuar no mercado porque os outros bancos lhe acudiram. Houve aqui a necessidade de distribuir aqui a responsabilidade e, portanto, foi a forma que se encontrou para resolver um problema à data, mas o que é certo é que foi mutualizado por o resto do sistema bancário. E esse banco está em competição direta com todos, se calhar desalinhado.
Porque repara,
o que eu também compreendo, e é difícil de gerir uma situação dessas, em que um banco vê esvaurida a sua liquidez, portanto, sua liquidez a desaparecer e tenta, no mercado de retalho, capturar o máximo de depósitos com remunerações elevadas, desalinhadas.
E, portanto, vocês estão neste momento a sentir-se prejudicados, segundo eu depreendo as suas palavras, nesta questão até dos concursos dos fundos estruturais?
Prejudicados, quer dizer, estamos no mercado, não é?
Certo,
eu percebo. O mercado funciona. E, portanto, isto é apenas uma observação minha e a constatação do facto. E, portanto, eu não percebo algumas situações, mas isso, quem está a gerir as instituições deve ter alguma razão para atuar dessa forma, portanto não...
Mas também não constata mudanças, apesar de já ter chamado a atenção para o problema, não é?
Sim, não...
Está tudo igual.
Continua tudo como antes.
Concorda com a solução que foi encontrada para o novo banco?
ainda não conheço a solução. Não sei se vocês já conhecem.
A solução
que eu conheço é uma solução que tem vindo a ser enfim, abordada na comunicação social.
Mas partindo deste cenário, 25% do fundo de resolução ou de um veículo criado pelo próprio fundo de resolução para parquear essa percentagem e 75% de venda à Lone Star, concorda com este modelo?
Não é o ideal. Na minha opinião, não é o ideal. Portanto, o ideal era ter vendido a totalidade do banco. Não sei se não foi possível, com certeza, por qualquer motivo. Como não conheço os contornos do negócio, não posso pronunciar muito sobre ele. Aquilo que me preocupa é que esses 25% possam vir a ter impactos na gestão do meu banco. Isto é, porque também, enquanto membro do sistema bancário,
possa chamar... Com as perdas potenciais.
Exatamente, com as perdas potenciais dos outros, no fundo de resolução. Perdas que não são nossas. Nós estamos a viver um contexto de grande transformação e alterações profundas ao nível da gestão dos bancos. E são coisas novas. Portanto, nós nunca tínhamos assistido a uma resolução de um banco em Portugal.
Mas não concorda com o princípio, então, não é? Ou seja, não concorda que os bancos tenham que pagar os desatinos dos outros bancos?
Não, claro que não concordo.
E o facto do fundo...
Mas se tiver que ser, tem que ser, não é?
Mas pelos vistos tem que ser. E está a acontecer, não é?
Tem que ser.
E a questão é, isso depois também, vocês já estão a refletir isso nos vossos clientes, essa fatura que vão ter para o fundo de resolução?
Ora, atingiu aí um ponto que é importante referir. Evidentemente que quanto mais custos colocarmos no balanço dos bancos, os bancos tentarão recuperar o seu balanço através dos clientes. Isto é, quando hoje se fala na excessiva carga de comissionamento que os bancos estão a colocar nos clientes bancários, com também remunerações de depósitos baixas, com cobrança mais alta de crédito, evidentemente que os custos que sejam aportados aos bancos, eles vão ter que ser refletidos no cliente bancário.
E isso já está a acontecer.
E isso já está a acontecer. E custos de regulação enormes. Há novas exigências regulamentares que os bancos não tinham há poucos anos, há 3, 4 anos não havia exigências que agora há. Há mais exigências na proteção de dados, há mais exigências agora relativamente à resolução de bancos e, portanto, isso é um custo que são aportados aos balanços dos outros bancos que eles vão ter que refletir. Vão ter que refletir-se, evidentemente, na dimensão de cada um, mas vão ter que refletir. Nós estamos a refletir, nós temos um pressário com alguma diferenciação, mas estamos a refletir também custos que não tínhamos a clientes, por exemplo, há custos de informação, de comunicação a todos os clientes, todos os anos têm que se comunicar, mandar uma carta. Evidentemente que se tem que se pagar aos correios para distribuir essa carta. Esses são custos novos e quem é que vai pagar? Isso vai sair tudo do mesmo.
E o facto do fundo de resolução ficar com 25% do novo banco e, por imposição da Comissão Europeia, não ter uma palavra a dizer sobre a gestão, este facto de ser do Fundo de Resolução ser uma espécie de parceiro silencioso no novo banco, incomoda-o?
Não é uma questão de que me incomode. Não é comum nem normal. O que é normal e o que eu pensava que pudesse existir era que as decisões fossem proporcionais à participação do capital. Se tem 25%, portanto, não vejo porque é que não há de ter uma palavra a dizer também na gestão, na proporção desse capital. Não, mas se as instâncias europeias assim o exigiram, se não há outra forma de resolver o assunto, vamos ter que nos render a essas exigências.
A nacionalização,
não,
proposta pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda seria uma solução?
Não era a solução. Acho que seria ainda pior, porque, como temos assistido, não é bom para os contribuintes ter muitos bancos nacionalizados. Já houve época em que nacionalizaram a banca toda, não é? Mas as coisas depois não correram bem.
A verdade é que o Fundo de Resolução teve uma negociação com o Governo que aumentou para 30 anos o pagamento, mas sem ter conhecimento deste negócio agora do novo banco. Isto significa que poderá haver lugar a uma nova negociação, ou seja, resolução de novos termos relativamente ao Fundo de Resolução, agora com esta alteração?
O Fundo de Resolução... Tem,
ou pelo menos
tem,
se acha que deveria
pessoas,
haver, ou seja...
Tem pessoas do Banco de Portugal à sua frente e do Ministério das Finanças. Portanto, eu acredito que tudo seja devidamente debatido e concertado entre eles, de modo a que tivessem chegado a uma solução que é melhor para o país. Eu não acredito que tenha chegado a esta solução porque havia outras alternativas melhores.
Mas a banca tem uma palavra a dizer, ou tem que
devia
ter,
não? Sim. Devia ter, não sei se teve, da parte que eu conheça, até o momento ainda não teve.
Alguns bancos foram chamados, aparentemente, para serem informados, teve conhecimento disso,
sim,
não é? A questão é, mais do que serem informados, terem também uma palavra a dizer.
Sim, mas não tem sido essa a opção política e, portanto, nós vamos ter que viver com o contexto que temos.
Mas eu parece-me, da sua parte, uma certa resignação. E o que eu lhe pergunto é se, para além da resignação, não deveria de haver uma persistência por parte dos bancos no sentido de alertarem para que esta solução vai ter os encargos que já aqui falámos e, portanto, vocês, de certo modo, pressionarem para que haja uma outra alternativa.
Sim, mas esse trabalho tem sido feito por parte da Associação Portuguesa de Bancos. Uhum. Que tem feito de tudo para proteger o sistema bancário e, portanto, a Associação tem alertado, informado, chamado a atenção de todos os riscos inerentes a qualquer decisão que seja tomada e que envolva o sistema bancário nacional.
Ou seja, não vê que haja aqui depois alguma situação ou alguma solução que o Governo venha a encontrar para minimizar o impacto?
Certamente que o Governo também terá com alguma dificuldade de encontrar outra solução, porque não são diretamente os portugueses que decidem sobre estas questões. Como vemos, é em Bruxelas que tudo se trata e, portanto, nós aqui somos quase meros espectadores e deixamos que as coisas aconteçam.
Há pouco falávamos do impacto que isto tem depois nos clientes, porque a banca não pode evitá-lo, não é? Porque tem que, enfim, traduzir isso nas comissões e em outras situações. A verdade é que também as taxas de juros baixas não facilitam a vida. Se efetivamente houvesse aqui uma alteração no próprio país, no nível do crescimento económico, que levasse a mais investimentos, eventualmente isso se traduziria também numa forma diferente de estar na banca relativamente aos seus clientes, ou não?
Pode ser, mas para as taxas baixas são provocadas essencialmente pelas quedas dos indexantes internacionais, portanto, os Euribor. Era impensável aqui há poucos anos que houvesse Euribor abaixo de zero, e portanto, o que é certo é que elas estão todas abaixo de zero. Um contexto destas taxas de juros tão baixas não é nada favorável ao crescimento económico.
Sente que, de facto, há um crescimento, há uma retoma da atividade económica?
Sinto.
O Banco de Portugal fez essa projeção agora para
Sinto.
O ano...
É verdade. Nota-se no dia-a-dia que há algum dinamismo económico. Penso que os dois setores essenciais terão sido o turismo e a agricultura, que têm puxado muito por a economia portuguesa e continuarão a puxar, provocado certamente aproveitando também os conflitos que existem em algumas áreas do globo em que trazem pessoas para Portugal. Nós somos um país tranquilo, um país seguro, um país com bom sol, boa praia, boa comida, bom vinho e, portanto, os estrangeiros gostam de vir a Portugal. É um país relativamente barato comparado com outros. E, portanto, Portugal tem vindo a aproveitar essa janela de oportunidade e nós notamos muito que já há dinâmica nas transações imobiliárias. O imobiliário é, de certa forma, como que o reboque do crescimento económico. Ele tem havido já muita procura, principalmente nos grandes centros de Lisboa e Porto. Portanto, consegue-se transacionar com facilidade ativos imobiliários que, ainda há pouco tempo, eram ativos que estavam parados e alguns chamavam de tóxicos.
A Caixa Geral de Depósitos tem um plano de encerramento de balcões.
Uhum.
Vocês foram para a Madeira a reboque, aproveitando
a
saída do Banif. Sim. Anunciaram a abertura de um balcão na Comporta, onde estava historicamente o BES, agora Novo Banco. O que eu lhe pergunto é se estes planos que os outros bancos têm de redução física de balcões vai ser aproveitado pelas caixas para crescer fisicamente.
Nós temos uma filosofia de trabalho em que vemos oportunidades onde outros veem dificuldades. E o que temos feito é isso. Há ali uma oportunidade de abertura de uma agência porque outro banco saiu. E nós, analisando o mercado e face ao contexto de custos da nossa estrutura, verificamos a rentabilidade desse mesmo balcão e abrimos. Os bancos saem, o crédito agrícola abre, o crédito agrícola não sai, fica nas localidades, outros vão-se embora. E, portanto, aí resultou que atualmente estamos sozinhos em cerca de 400 localidades. Da rede de 672 balcões, mais de metade está sozinho nas localidades, o que é muito significativo.
Mas isso é por causa do vosso perfil? Ou seja, os outros estão a sair e vocês estão a ficar? É um modelo, não é?
Mas como é que é rentável para vocês e não é rentável para os outros?
É um modelo.
Então importa-se-nos explicar esse modelo?
Posso explicar um bocadinho. Evidentemente que quando uma instituição, seja ela bancária ou não, tem domínio do mercado, aproveita esse nicho de mercado. E pode utilizar preços que lhe dão vantagem. Essa é uma questão. A outra questão é a estrutura. Nós abrimos os balcões e estão sempre dois recursos, duas pessoas, com um sistema informático que é nosso, com as comunicações que nós dominamos. E, portanto, é com os custos menores, fazendo flexibilidade de horários. Isto é, não é necessário que o balcão esteja aberto do meio-dia à uma, ou da uma às duas, para, tem duas pessoas, fecha, não está permanentemente aberto, porque isso exigiria mais um recurso. E, portanto, agilização de recursos, baixos custos e novas tecnologias para agilizar processos.
No caso concreto da Caixa, já olhou para os balcões que eles vão encerrar e já viu para onde é que quer ir?
Sim.
E para onde é que quer ir?
Quer ir para uma localidade que, por acaso, viu no jornal que afinal já não fecha.
Então, mas daqueles que vão estar disponíveis, estamos a falar de 60 para já, mas serão
Sim,
muitos mais.
No,
qual é a vossa
Lisboa
perspectiva?
E Porto não temos interesse.
No resto
outros locais
do país,
onde fecha, já estamos.
Sim, e no resto do país, quantos é que poderão abrir?
Nós?
Sim, sim.
Eu não lhe posso dizer um número. Nós
certo.
Não temos um projeto de dizer assim, nós vamos abrir 10 ou vamos abrir 5 balcões no próximo ano. Nós vemos a oportunidade e utilizámo-la se ela existir.
Certo.
Como fizemos na Madeira. Na Madeira já estávamos há longos anos para abrir e para levarmos o crédito para a Madeira. Vimos a oportunidade de entrar na Madeira com a resolução do BANIF. E, portanto, foi essa oportunidade que nos levou.
E no caso da Caixa, vai analisar a lista e vai ver onde é que vão surgir oportunidades.
Sim,
é
da
isso?
Lista que eu vi,
Sim.
Da lista que eu vi, não me parece, exceto um caso que...
Que afinal não é.
Que afinal já não vem, já não vejo. Portanto, deve ter pensado. E, portanto, manteremos a rede porque ela já existe.
Relativamente, já falámos aqui do novo banco, da Caixa de Depósitos, relativamente ao Montepio, a situação que o Montepio vive neste momento dá-lhe tranquilidade, confiança?
Vamos ver, independentemente do caso que cita,
Sim.
e do observar à distância e apenas pelas informações que nos chegam via comunicação social, não tranquiliza nada problemas em qualquer uma das instituições que estejam em Portugal, seja essa ou outra.
Certo.
Portanto, isso pode contaminar os
outros. O problema, repare, criou-se uma... Com estas notícias todas que vão aparecendo sobre os bancos, criou-se a ideia de que os banqueiros são todos pessoas não gratas, portanto, que têm má reputação, o que não é verdade. Há casos e há problemas do passado que foram cometidos, certamente no contexto em que foram, e são mal apreciados, e portanto, mas enfim, não é nada bom aparecerem notícias negativas em relação à banca.
E nesse âmbito, como é que vê a atuação do Governador do Banco de Portugal, que tem sido muito criticada nos últimos tempos?
Olha, eu penso que tem sido criticado, mas injustamente. Eu não estou aqui a fazer defesa de ninguém, mas acho que tem sido criticado injustamente porque o seu governador tem feito o possível por dar os equilíbrios todos ao sistema bancário português. E, portanto, se alguma coisa houvesse, é na hora em que se nomeiam as pessoas, tem que se decidir, não é agora depois de terem nomeados. Portanto, eu acho que é um erro completo andar-se a falar muito no, nos problemas do Banco de Portugal e a tirar responsabilidades totais para o Banco de Portugal.
Tem algum projeto de internacionalização em mente? A internacionalização passa pelos horizontes da Caixa?
Já passou. Já passou aqui há pouco tempo, há poucos anos, há 4 anos.
No caso Moçambique.
Nós tínhamos a ideia de e nessa altura havia boas iniciativas para fazermos uma operação em Moçambique que segurou e que agora estará em stand-by em relação ao contexto político que se vive naquele país. Portanto, neste momento não temos. O que temos é projetos, e que já tomámos essas iniciativas e estão a funcionar, de escritórios de representação em Paris, Luxemburgo e em Genebra.
Com a recapitalização da Caixa e com a solução para o novo banco, do seu ponto de vista, a consolidação do mercado está feita ou ainda não?
Pelo menos está grande parte dela feita. Portanto, nós não podemos andar sempre com os mesmos problemas. Se vamos resolver um problema que tínhamos no banco público, se vamos resolver um problema de um banco que estava resolvido, portanto, não podem surgir novos problemas. Eu penso que não irão surgir novos.
Da vossa parte, também não há intenção de entrar no capital de outros bancos?
Não, não temos nenhuma intenção.
Há pouco referia-se à questão de como o crescimento económico está a chegar a sentir que as empresas estão a melhorar o seu clima. Isso significa também que concorda com a estratégia económica que o governo está a seguir? Se é que ela existe, do seu ponto de vista, não sei.
Estratégia económica, vamos lá ver, estratégia, os próprios agentes económicos têm que definir a sua estratégia. Evidentemente que o governo é o farol dessa mesma estratégia. Para o governo, governa num contexto político que tem e que todos conhecemos, né? E que tem que agilizar, facilitar, acordar, enfim, fazer várias cedências de um lado e do outro, mas vai andando. Portanto, diria que nós necessitamos de ter um governo sólido e consolidado. Este tem funcionado e, portanto, espero que continue a funcionar e que leve o mandato até ao fim.
A ausência de investimento público tem sido um problema para vocês?
Houve aqui uma grande diminuição de investimento público, quebra o crescimento económico e é essencial para as empresas conseguirem crescer mais.
Nesse sentido, as eleições autárquicas ajudam?
É curioso que no nosso país a nossa democracia é muito sui generis, porque quando há eleições as coisas dinamizam um bocadinho. Portanto, quase que apetecia haver todos os anos eleições, que era para andar sempre dinâmico, não é? Acredito que sim, que haja aqui também alguma intenção política face à proximidade do ato eleitoral.
Que sinais é que gostava de ver da parte do governo que pudessem, do seu ponto de vista, beneficiar a vossa atividade, a atividade da banca?
Gostaria que, ao nível político, se decidissem questões relacionadas com a justiça. E quando toda a gente fala, e o Banco de Portugal fala, e todos os agentes económicos falam, de que há um problema de rentabilidade nos bancos, este problema de rentabilidade pode ser resolvido, ou pelo menos mitigado, em grande parte, se os bancos tivessem acesso às garantias mais rápido. Esse é um problema muito grave. Depois constituem-se NPLs, porque quando o banco recebe a garantia e faz o crédito, normalmente tem sempre uma folga de mais garantia que o crédito, mas se alguma coisa corre mal, quando essa garantia vem ao banco, já vale muito menos do que o crédito está em vigor. Porquê? Porque demorou anos. Isso não pode ser. E a justiça é um dos grandes problemas, e passam governo atrás de governo. Estou a dizer que é este governo, que é o anterior. São décadas de governos que ninguém resolveu e que é preciso resolver rapidamente. A justiça noutros países é rápida. No nosso país é muito lenta. Nem a caracola anda, portanto, é muito lenta.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Guarda.
Guarda é o meu distrito.
Tempos livres.
Tempos livres, olha, eu gosto de fazer agricultura, o que é estranho para um banqueiro, não é? E gosto de viajar.
Tratores.
Ah, é o meu veículo preferido.
Professora?
Sim, já fui quando tinha 23 anos.
Papa?
É uma referência de personalidade que respeito e que admiro.
Futebol?
Benfica.
Ricardo Salgado?
Era o dono disto tudo.
Portugal?
É o meu país.
Licínio Pina, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Conversa Capital esta semana com o Presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola. Regressamos para a próxima semana, sempre neste mesmo dia e esta mesma hora, e claro, contamos consigo.